Casso, que conversa conosco a respeito deste tema. Tudo bem, secretária? E obrigado pela disponibilidade, porque nós convidamos a senhora para a entrevista meio que em cima da hora. Seja bem-vinda.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique, em especial a nossa comunidade de caseiros.
Secretária, o que que Caseiro está fazendo aí para conter a pandemia do novo coronavírus? Houve alguma mudança depois que o governo do estado também anunciou esse novo sistema dos 3As?
Na verdade, caseiros, a gente fica muito contente porque é um povo muito educado e muito colaborador com a saúde pública. Então, hoje nós estamos aqui em Caseiros com 9 casos ativos, né? Registramos o 12º óbito, é um número muito grande para Caseiros, porém a nossa comunidade nos ajuda. Através dessa mudança que o governador fez o decreto, estiveram reunidos pela AMUNOR, que é um colegiado maior, que é a Associação dos Municípios aqui da região Nordeste, o nosso vice-prefeito, o senhor Mário, e o Carlos Humberto, que é o nosso coordenador administrativo, e discutiram que as ações serão tomadas mediante a região, né? Para não ficar justamente aquela situação que o município toma uma atitude, o outro toma determinada atitude, e sim decidirmos em colegiado, unidos, para vencer o coronavírus.
Tá certo. A gente sabe então que além de Caseiros, compõe a AMUNOR Lagoa Vermelha, Ibirayaras também tá, Capão Bonito do Sul. Então essas decisões que estão sendo discutidas vão valer para todos esses municípios. O que, secretário, que a gente já pode anunciar de medidas que já estão sendo discutidas ou ainda que já foram definidas então por esses prefeitos?
Na verdade, nós estamos analisando com o COI municipal, né, o aumento gradativo dos casos e principalmente a pouca oferta de leitos hospitalares, né, a situação do nosso Hospital São Paulo também. A gente está analisando e eu acredito que ainda esta semana a gente tome atitudes mais drásticas, né, assim no sentido de não prejudicar ninguém, né, mas nos ajudarmos, no sentido de toda a comunidade, nos ajudarmos para combater esse vírus. Uma coisa que nos preocupa muito é a pouca oferta das vacinas. Nós recebemos essa semana somente 42 doses, então estamos em passos muito lentos na cobertura vacinal da comunidade aqui de Caseiros. Porém, são doses que vêm como doses de esperança, mas o cuidado ainda tem que ser seguido. Então, até o final dessa semana, eu acredito, Ricardo, que a gente analise com o COI, junto com a equipe aqui da Secretaria da Saúde, que é uma equipe muito boa, muito produtiva. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer, juntamente também com o prefeito Léo, que é um parceiro, com o comércio, que eu acho que a gente tem que estar de mãos dadas. Eu acredito que o comércio, desde o início da pandemia, às vezes foi muito penalizado, mas eu sei que aqui em Caseiros todos estão tomando os cuidados, todos estão fazendo a sua parte para também ajudar a comunidade a vencer esse coronavírus aí que está nos judiando, vamos dizer assim.
Com certeza. Secretária, a senhora falou em medidas mais severas. Elas devem ser focadas para algum setor específico? Seria mais para a educação, para o comércio? O que que se entende nesse sentido?
Olha, desde o início das aulas, nós estamos fazendo uma parceria muito boa com a Secretaria da Educação e até hoje, graças a Deus, nós estamos com tudo dentro da normalidade. Casos que a escola identifique como suspeito já nos remete aqui para a Secretaria da Saúde já faz acompanhamento e, graças a Deus, até o momento, nós não precisamos isolar e nem cancelar nenhuma turma, nenhum dia de aula. Mas os cuidados sempre prevalecem. Caseiros é o único município da região, aqui da região da AMUNOR, que nós temos monitores nos transportes escolares, justamente para cuidar do distanciamento, para cuidar. Enfim, tudo isso se soma ao cuidado. Eu acredito que esses cuidados que eu me referi antes sejam justamente aqui na Secretaria da Saúde, na questão dos transportes, na questão também, claro, de outros órgãos públicos, acho que uma orientação mais específica para o comércio, né? Um cuidado. A gente tem uma equipe de agentes de saúde muito, muito boa que ajuda na questão da prevenção, né? E as famílias também, a gente pede que agora não é um momento de reunião familiar, não é um momento de visitarmos. Infelizmente, a pandemia ainda não acabou. Então, a gente pede também que essas famílias, que essas pessoas que estão nos ouvindo, nos ajudem, né? A gente não quer cancelar nenhum serviço, a gente não quer fechar nenhum comércio, a gente não quer cancelar nada. Porém, a pandemia ainda não acabou. Então, é necessário a ajuda de todos.
Bom, as aulas deu para perceber, então, com que as medidas que foram tomadas, secretária, elas garantiram a segurança desses alunos e também dos professores que estão participando. Nesse sentido, então, elas devem continuar após o anúncio dessas medidas mais severas?
É, na verdade, nós estamos analisando com o COI e estamos seguindo a nota técnica, né, da Secretaria Estadual, né, de Saúde quanto à questão da volta às aulas. É, graças a Deus, como eu comentei, Caseiros está bem, bem organizado, bem sentido de prevenção, né? Está tudo certinho, os professores também. Nós estamos também lutando como gestão da saúde para assegurar quanto antes a vacina aos professores, né? Mas devido ao pouco quantitativo, a gente ainda não conseguiu atingir esse público que é os professores. Pedimos também a colaboração de todos no entendimento de que é poucas vacinas, que a gente está recebendo um quantitativo mínimo do Estado, mas nós, como gestores, eu digo eu e o prefeito Léo, estamos trabalhando incansavelmente para que quanto antes a comunidade de Caseiros seja vacinada e a gente tenha uma segurança a mais no que se trata da pandemia.
Pois é, e aí na região nós temos essa diferença, né? Alguns municípios como Passo Fundo, Marau, agora aqui mais perto também Ibiaçá, já estão vacinando os seus professores. Aqui em Lagoa Vermelha, por exemplo, isso não aconteceu ainda, secretária. No caso de Caseiros também não. O que tem acontecido de diferente com relação a esses outros municípios para que a vacinação para os educadores ainda não tenha iniciado?
É, a nota técnica ela é bem clara. Nós seguimos o plano nacional de vacinação, onde primeiro foram vacinados os idosos, a partir da finalização do grupo do público-alvo dos idosos, passamos para as comorbidades e só terminando as comorbidades que nós conseguiríamos avançar para o público-alvo dos professores. Provavelmente nos outros municípios o que aconteceu poucas pessoas nesses públicos-alvos. E o quantitativo recebido foi suficiente para suprir. No nosso caso, e provavelmente seja o caso de Lagoa, o nosso público-alvo das comorbidades é um público muito grande e o quantitativo está sendo insuficiente. Então, por isso que está sendo a demora.
Essas vacinas que estão faltando hoje, secretária, são para a primeira ou para a segunda aplicação?
Nós estamos faltando para a primeira e para a segunda aplicação. Ainda temos em torno de 20 a 25 pessoas sem a segunda dose da Coronavac.
É um público muito grande aqui em Lagoa Vermelha também. Essa entrega das vacinas ela tem sido menor, né? A gente sabe que não é uma questão nem do governo do estado, nem dos municípios, é porque o Butantan está produzindo a Coronavac num ritmo mais lento em função da entrega dos insumos que são necessários para a produção, que vem também de fora do país. A gente sabe, secretária, que aí em Caseiros foi o primeiro município aqui da nossa região, se eu não estou enganado, a registrar a nova cepa da Covid-19, aquela do Amazonas, né? A gente teve, então, circulando aí no município. Hoje os dados assustam, porque a senhora conta que tem menos de 10 casos ativos de coronavírus, mas são 12 óbitos, né? Então é bastante elevado se a gente comparar a proporção do nosso município. O Caseiros continua monitorando qual é o tipo de cepa que está rodando na cidade. A senhora acha que ainda tem prevalência dessa, que é mais severa e que leva, muitas vezes, a um quadro mais grave da Covid-19?
Na verdade, foi um caso bem isolado, né? Não foi constatado a transmissão comunitária, né? Não foi constatada a transmissão comunitária. Nós temos um contato direto com a Coordenadoria de Saúde pela questão da vigilância epidemiológica. Cada caso que a gente identifica como atípico, a gente comunica e esse caso é feito a investigação. E nós não tivemos mais nenhum registro dessa nova cepa ali. Então, acredito que, graças a Deus, os nossos casos, até pela evolução, claro que todos devem ter mantidos os cuidados e cuidados redobrados, porque a gente não sabe cada organismo como vai se comportar, mas acredito que pelas últimos monitoramentos não seja essa nova cepa. Quero acreditar também, né? Enfim. E os óbitos que o último óbito que a gente registrou foi justamente de uma pessoa que seria público-alvo da vacinação, mas que se negou de fazer a vacina.
Pois é, tem a importância de quando haver a disponibilidade de vacinar-se, né, secretária?
Ela se negou, enfim, né, a pessoa não é obrigada a fazer a vacina, a gente registrou que ela não quis, mas infelizmente, né, acabou acontecendo pior. Então, a gente também orienta os pacientes que, se tenham dúvidas quanto às vacinas, procurem os seus médicos, tirem dúvidas, mas que, de preferencialmente, não perdam a chance de se vacinar.
Secretária, hoje qual é que é o procedimento para quem está sentindo sintomas de Covid-19 aí em Caseiros procurar ajuda médica?
Bom, então hoje nós estamos atendendo na unidade móvel, né? Atenção a casos de sintomas gripais a partir das 10 horas da manhã e a tarde toda. Os testes, eles são feitos através de uma avaliação médica. O médico avalia e vê a necessidade do teste, enfim, quantos dias de sintomas. Isso também eu peço entendimento da comunidade, porque os nossos testes, hoje nós temos dois testes disponíveis, que são o de antígeno, né, que é o swab, e nós temos o teste de anticorpos, né, e a gente sempre preza pela condição do teste, porque não adianta o paciente sentir sintomas hoje e já vir fazer o teste que ele não vai detectar. E aí fica naquela situação do falso negativo ou falso positivo. Então, respeitem a avaliação médica, a gente pede para a comunidade. A nossa equipe, ela tem condições de testar todo mundo, porém tem que ser nas datas certinhas, pela avaliação e pelo protocolo do Ministério da Saúde. Mas, voltando então, nós temos atendimento diariamente a partir das 10 da manhã, aqui na unidade móvel, aqui do lado da Secretaria da Saúde. Preferencialmente, e a gente pede que seja agendado para evitar a aglomeração. Mas casos de urgência e emergência não se discutem. Somente podem vir na unidade que serão atendidos.
Se for o primeiro sintoma, dá para ligar para o telefone, então?
Isso, dá para ligar para o telefone. Até vou dizer o telefone aqui, por gentileza, se querem anotar. É o 999-09-1266, é o Telecovid, ou pelo 3353-1148. Também, só dizer que querem agendar uma avaliação com o médico responsável pelo Covid.
E os casos mais graves, secretária, a senhora fala, aquela pessoa que já está sentindo falta de ar, que já tem um quadro mais delicado.
E isso aí, nos procure aqui na unidade, nos ligue, a gente faz o transporte dos pacientes também, a gente tem o suporte imediato aqui, enfim. Na verdade, Caseiros não deixa nenhum paciente sem atendimento, mas a gente preza pelo agendamento para justamente não ter aglomeração, né? Porque como já estão vindo na unidade móvel, às vezes tem caso positivo com caso que não seja. Então, até para uma segurança para todos os pacientes. Mas caso de urgência e emergência, por favor, podem vir na unidade que serão atendidos.
Tá certo. Secretária, obrigado pela tua participação, a disponibilidade em conversar conosco aqui na nossa programação, assim, um convite tão em cima da hora também.
Eu que agradeço, Ricardo, agradeço a oportunidade e nos colocamos sempre à disposição da Rádio Cacique. Acreditamos que juntos a gente vai vencer esse Covid, cada um fazendo a sua parte. Mais uma vez eu peço para as famílias, para a comunidade, principalmente para os jovens, se cuidem. Agora é um momento de cuidado, a vida é uma vida muito bela, muito positiva, e que a gente, às vezes, por um fato de não perder algo, às vezes a gente acaba perdendo tudo. Então, a gente já sabe, a gente já foi jovem, hoje não é o momento de nos reunirmos, os amigos estão aí, não vão deixar de ser amigos, mas primeiro de tudo, cuidado. Cuidem de vocês e cuidem do próximo de vocês, cuidem dos outros. Esse é o nosso apelo quanto à Secretaria da Saúde. Muito obrigado a todos e, assim, qualquer movimentação das medidas, a gente fica responsável por comunicar à comunidade.
Muito obrigado, secretária Vanessa Fracasso. A rádio também fica à disposição.
Feira da semana passada, conforme já saiu na programação do sábado, a gente, como os outros, está numa situação de alerta, né, pela questão dos casos que vem se acentuando. Essas questões das restrições, como eu coloquei, a gente vai seguir a orientação regional. Então, a gente está repassando todos os dados dos casos, no caso, para a regional, e vamos seguir essa questão, principalmente, das instituições de ensino, né, que através da UPS, ali, dos setores, que eles vão passando como está se movimentando a pandemia dentro da região. mas com certeza aí dentro da gente vem verificando, acompanhando os casos, por exemplo, aqui no município não tem tido relação direta com a questão das aulas, que é uma coisa importante que a gente tem que estar sempre monitorando. O que que a gente observa, Ricardo e ouvintes? Ainda o reflexo desses casos, a gente acredita que seja a questão ali do feriado do Dia das Mães.
Tá certo. A gente sabe, secretário, que a Procuradoria-Geral do Estado, né, o Departamento Jurídico, então, os advogados do Estado, eles definiram que as aulas só serão suspensas se a escola ou a instituição apresentar um surto. O senhor traz, então, que em Capão Bonito do Sul não há surto, mas houve alguma contaminação dentro de escola, algum estudante contaminado?
A princípio, não. A princípio, alguma coisa de casos isolados, mas tudo que vem de fora, né? Até porque a gente prima de seguir rigidamente os protocolos, né? A nossa Secretaria de Educação, trabalhando em conjunto com a Secretaria de Saúde, a gente buscando sempre levar a maior informações, né, a todos, a equipe, os trabalhadores de educação, também na questão dos pais. Então, a gente não teve nenhum problema nesse sentido ainda, Ricardo.
Certo. Aqui em Lagoa Vermelha, nós chegamos ao ponto da Secretaria de Saúde estar anunciando o sorteio do nome de pessoas com Covid-19 para saber quais delas serão visitadas, porque há muita denúncia de que algumas delas estariam descumprindo o isolamento domiciliar e saindo de casa, apesar de ter a prescrição, né, do médico, a recomendação e a obrigatoriedade de ficar em casa, porque está com Covid, para não colocar a vida dos outros em risco. Aí em Capão Bonito do Sul, isso também é uma realidade? Ou a população capão-bonitense tem seguido à risca e as orientações da Secretaria, Fernando?
Assim, Ricardo, na grande maioria, assim, tivemos um ou dois problemas de questão de não cumprimento, mas a gente tem a agradecer, né, que o pessoal tem compreendido essa questão de isolamento, e até a gente tem um documento que a pessoa assina ali, até a gente, por uma questão orientativa, né, a gente observou, né, e até uns artigos do Código Penal, que às vezes a pessoa, por falta de informação, ela acaba não sabendo, além do risco, né, dela estar transmitindo, que a preocupação maior, em primeiro momento, é com a saúde, mas também daqui a pouco da pessoa, além de ser acometida, né, com essa doença, que ela é grave, daqui a pouco de estar respondendo em sanções aí penais, que a autoridade policial no que comprova essa situação. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido, então a gente sentiu que o pessoal, pela questão de ser uma cidade interior e as pessoas compreenderem que eu acho que a conscientização, a gente não tem tido maiores problemas. Mas, assim, a gente tomou esses cuidados de estar orientando bem o pessoal. E também a gente está trabalhando, vamos desenvolver uma campanha forte nos próximos dias, aí com material de banner, faixas, integrado com a questão escolar, até um material produzido pelos alunos, né, da Escola Firmino Friso, porque, que nem eu colocava na minha fala de sábado, o que importa é a pessoa entender que ela tem que se cuidar e tem que cuidar dos outros. Não adianta você, talvez, estar colocando uma máscara porque chegou uma autoridade ou coisa. Então, a gente pede, assim, aproveite esse espaço, que a gente tem que se conscientizar e se cuidar pelo querer da gente, né? Porque aí é onde nós vamos começar a ter maiores resultados nessa questão da prevenção da contaminação.
Pois é, se a gente está nessa situação é porque as pessoas deixaram chegar nesse ponto. Secretário, obrigado pela tua disponibilidade. Nós sabemos que o senhor tem um compromisso já agora às 9 horas. Desejamos sucesso aí à frente da pasta da saúde em Capão.
Agradeço a oportunidade, agradeço aquelas pessoas que têm compreendido e têm colaborado para nós frearmos essa contaminação, e a gente conta muito e tem certeza que toda a comunidade vai se engajar cada vez mais nessas prevenções que são básicas, né, que é da higiene. Grande abraço a todos.
Que bom, obrigado ao secretário Fernando Ávila de Mello conversando conosco aqui, ele que é gestor da pasta da saúde em Capão Bonito do Sul, sobre as medidas que estão sendo tomadas lá no município para tentar conter a pandemia da Covid-19, que nós percebemos há um agravamento, então, dessa situação e novas medidas que devem ser anunciadas aí nos próximos dias. Agora são 9 horas e 57 minutos. Vem aí, Notícias da Hora, aqui na programação da Rede Tua Rádio.
Atenção, emissoras da Tua Rádio. Em 5 segundos, formação de rede.